Balanço de Notícias. Está no seu direito.
Vamos falar agora com o advogado João Bosco de Albuquerque, especialista em direito de famílias e sucessões. Está no seu direito, doutor João. Boa tarde.
Boa tarde, Ciro. Estamos no seu direito. Tudo bem com você, amigo?
Tudo jóia, tudo tranquilo. Vamos trabalhar?
Vamos trabalhar.
Sogro faleceu em vida. Eu e meu marido compramos um imóvel e registramos em nome dele. E agora, o que devo fazer? Os outros filhos desse cidadão terão direito a essa casa, esse imóvel, esse apartamento?
É um problema, né, filho? Isso acontece muito. As pessoas compram carro em nome de tia, compram carro em nome de mãe, em nome de pai, compram apartamento. No meu caso, aí comprou uma casa em nome do pai.
Mas geralmente, doutor João, porque as pessoas, geralmente as pessoas mais velhas da família são as que têm uma renda melhor, né, estão em condições de fazer, de assumir prestações, parcelas, tem crédito na praça, e aí faz essa jogada. Não sabem essas pessoas que o dia de amanhã pode ser complicado, né?
Pode ser complicado. Por exemplo, em alguns casos, a família sabe que houve essa operação, que a casa pertence àquele filho que comprou, e aí abre mão lá na frente no processo de inventário. Mas veja a complicação. Se um desses filhos, ou uma viúva de um desses filhos, disser que não, ela vai ter direito a receber, ou esse filho vai ter direito a receber herança. Se ele vive com a outra mulher, uma companheira, essa companheira vai ter metade dessa casa sem ter feito nada. E o que é mais grave, eles vão pagar imposto para receber essa casa que é deles de volta. Então, evite fazer isso. Eu sei, Ciro, que existe essa situação, depende de alguém que tenha crédito, mas é bom fazer um contrato por trás, um contrato dizendo que essa casa foi comprada em nome do fulano, mas quem pagou foi Beltrano, e aí arrumar uma situação, fazer algum documento público para evitar esse tipo de problema. E o que acontece? Esse imóvel vai ter que entrar no inventário, e se esse senhor tiver outros filhos, ou até uma companheira, uma outra esposa, enfim, ele vai ter que dividir esse bem com os outros. Se os filhos entenderem que, na verdade, quem comprou foi esse filho com ser casado, poderá abrir mão disso, mas mesmo assim vai pagar dois impostos, que é o imposto causa-morte e o imposto de vivos, inter vivos, que vai sair caro essa situação. Isso é muito ruim. Cuidado, ouvinte.
Com a enorme e honradíssima data vênia, meu caro doutor João Bosco, o senhor está sendo muito generoso. Em dias atuais, está muito difícil você encontrar, em 10, você encontrar todos dessa forma, que entenda, que compreenda, que diga, não, meu pai em vida apenas cedeu o CPF, cedeu o nome, emprestou lá o número do CPF para que o meu irmão ou a minha cunhada adquirisse essa casinha que eles moram. Eu não tenho direito nenhum a isso. Muitas vezes, os outros irmãos, no caso, nem estão preocupados, mas aí vem um sobrinho, um neto que diz, não, tenho direito também. Besteira, rapaz, meu avô botou, porque eles querem dizer, sabem que tem tudo isso. É uma confusão dos diabos,
verdade,
uma coisa seríssima.
Neto diz, não, na verdade, quem comprou foi meu avô, está em nome dele. E aí, Ciro, é um problema. Agora, é importante quem compra um carro, quem compra uma moto, um apartamento, guardar os comprovantes de pagamento, mostrar que efetivamente quem pagou foi ele, para poder, num processo, mostrar, olha, estava em nome dele, mas quem pagou foi ele, está aqui o comprovante, para poder brigar na justiça. Entendeu?
Recentemente, doutor João Bosco, recentemente, uma pessoa amiga nossa, do nosso ciclo de amizades, tá? Um amigo nosso aqui estava com o seguinte problema, ele com três irmãs, aliás, ele mais duas irmãs, os pais tinham uma casa, em vida, ele recebeu uma casinha, tudo casinha simples, mas para viver, dá para ver, não era nenhum apartamento, cobertura não, uma casinha para viver. A outra irmã recebeu e a outra, a terceira no caso, morava na casa com os pais e casou e ficou morando lá. Só que o pai em vida ainda comprou também uma casa e colocou no nome dela, disse, vai morar na sua casinha, mas ela alugou essa casa, continuou morando com os pais, até porque o pai morreu, ela ficou cuidando da mãe. Até aí tudo bem. Não durou 5 anos, aliás, foram 3 anos certos. A mãe também faleceu e está até hoje, doutor João, uma confusão, porque ela não sai da casa, a dela, que foi dada ainda em vida dos pais, está lá alugada, é uma confusão, porque, meu Deus, ela não sai da casa, os irmãos, sai, vende a casa, divide para todo mundo, está enrolado, enroscado o negócio, doutor João. Sério,
viu? Nessas situações, abra o processo de inventário, mostre que o pai deu uma casa para cada um, foi beneficiado, e essa casa tem que ser dividida, essa moça, essa irmã, está enriquecendo sem causa. Então, eles pediam ao juiz que arbitre um aluguel para que ela pague aos outros herdeiros. Ela vai encontrar, vocês, os herdeiros vão encontrar o valor do aluguel e vai ser arbitrado para que ela não possa enriquecer e nas custas dos outros. Mas tem que agir, as pessoas têm que entender que determinada situação, Ciro, tem que colocar na justiça, contratar um advogado e botar na justiça.
Quer ver outro caso aqui interessante? Está aqui, colocaram agora aqui para mim, e é bem parecido. No caso aqui também, são três irmãos, só que são dois, mais uma vez, um irmão e duas irmãs. Só que no caso aqui, a irmã sem nenhum tipo de poder, ficou na casa, casou, e os pais, cada um recebeu uma casa, e o pai disse, olha, essa casa agora fica para a Dandinha mais nova aqui, eu estou botando o apelido, viu, Dandinha? Ela não teve nada, um marido muito simples, um pedreiro, mora na casinha, pois não é que a irmã está lá no pé, o irmão está no pé, querendo vender a casa, não, eu tenho direito, eu quero essa casa, venda. Mas em vida, papai deu uma casa para tu, deu uma casa para bebê, e eu tô aqui, Dandinha, porque eu não tinha nada, meu pai deixou essa casa aqui, seria para me viver, mas ele não, ele quer vender a casa, é uma confusão. Olha, família é uma coisa séria, doutor João.
Nessa parte sucessória, muitas vezes, filho, quem mantém o equilíbrio é o pai e a mãe que está vivo, então as pessoas, os filhos ainda respeitam. Veja nesse caso, cada um recebeu, essa Dandinha não recebeu. Pela lei, essa casa que Dandinha não recebeu vai ter que se dividir entre todos os outros herdeiros. Dandinha vai ficar sem nada, foi prejudicada. Porém, moralmente, que aí é difícil encontrar essa questão moral entre os outros herdeiros, já que o irmão está pleiteando, moralmente isso não acontece. O irmão sabe que o pai deixou para ela, mas não conseguiu concluir a transferência para essa filha, a mais nova, e agora eles querem tomar o imóvel dela. E na justiça, Ciro, é uma pena, Dandinha vai ser prejudicada, porque o juiz vai mandar dividir essa casa entre todos eles. Esse é um problema quando os pais planejam fazer alguma coisa, não faz um testamento, não faz uma doação e deixa o problema. É por isso que eu digo, se tem patrimônio, se puder fazer um testamento, faça. Se puder fazer uma doação, faça. E deixe tudo muito claro, para evitar a briga.
Olha, a Zefinha está aqui, nome fictício, né? Falsier, como diz a história, doutor João. Tá aqui danadinha. Vó, escute aí, doutor João, por gentileza, porque o negócio é o seguinte. Eu estava casada, pegou um cacete em casa, separou do marido, e o marido foi lá e cancelou o plano de saúde, bloqueou o cartão, ele era o titular, tirou ela da cobertura do cartão, mas ela agora quis ser atendida, precisou utilizar o cartão de saúde, e está lá, foi surpreendida com a negativa. O que é que ela pode fazer, doutor João? 22 anos e casada.
Ela tem que entrar com ação de alimentos, deixando claro que gozava do cartão de crédito e do plano de saúde, pedir ao juiz que obrigue a ele a fazer a incluir ela novamente no plano de saúde e no cartão de crédito, pedir alimentos para ele, mais além, ela pode entrar com ação de indenização de danos morais. O que ele fez foi uma covardia. Ele deixou o plano de saúde, na hora que ela precisou, foi usar, ela não pôde, ela descobriu na hora que foi usar, provavelmente. E o cartão de crédito deveria ser para que ela comprasse a feira, pagasse as necessidades dela, os alimentos. Então ele oferecia essas situações para ela. Separou, ele cancela, como se ela não tivesse direito a nada. Dona Zefinha, por favor, entre com ação de alimentos contra seu marido, peça ao juiz que mande reatar o plano de saúde e também o cartão de crédito e mais alimentos para a senhora, para que a senhora possa viver com dignidade. Junte documentos, importante, Ciro, é juntar a prova que ela tem esse cartão de crédito como dependente, a prova do plano de saúde, ela tem que juntar os documentos e a prova dos alimentos que ela precisa. E aí ela consegue sim, ela terá sucesso.
Muito bem. Natália, se não der tempo, você corre aqui para contar para a gente. Natália está ali recebendo em texto uma pergunta, dá tempo ainda. Corre, que o tempo agora se esgotou. E a última pergunta para o doutor João Bosco de Albuquerque. Natália Ribeiro, qual é a pergunta da nossa amiga ali? Se puder dizer o nome dela, fica à vontade.
Bora lá, boa tarde então para o doutor João, para o seu Ciro. Vamos lá, é a Verônica de Fundão que ligou para a gente, viu?
Vé.
Ela contou a história pra gente, eu vou resumir aqui, viu, doutor? O pai dela faleceu há mais ou menos 12 anos. E antes de falecer, o pai da Verônica comprou uma casa. Uma vizinha, uma mulher que morava nas proximidades, segundo a Verônica, invadiu essa casa e se recusa a sair de lá. O caso já foi até pra justiça, mas, inclusive, numa audiência, essa pessoa não compareceu.
E se documentar, porque ela tem o documento da propriedade. Essa moça que invadiu, ela é uma esbulhadora, ela entrou desse imóvel. Agora tem que correr para o juiz pedindo a liminar de reintegração de posse para que o juiz determine a saída dela de imediato. E provavelmente ela já deve ter aberto o processo de inventário e a parte legítima para figurar nesse processo é o espólio. E aí tem que juntar essas provas, outros vizinhos que comprovem que essa senhora morava na casa dela e que ela invadiu. É uma ação complicada, porque no Brasil hoje é uma dificuldade no judiciário muitas vezes decidir essa questão de reintegração de posse, mas se for uma posse nova, sim, cabe o despejo, cabe a reintegração liminar, Larissa. Não, Natália.
Muito bem, doutor João Bosco de Albuquerque Silva, aqui com seus direitos de família e sucessões, está no seu direito, hein, querido? Um abraço grande.
Boa tarde a todos, saúde a todos.